Agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, Titulares 7-1. 8 horas e 1 minuto. Mais um programa aqui, toda segunda-feira a gente chega para bater um papo sobre futebol e outros esportes mais. Eu sou Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim. Leandro e a mim, brasileiraço ou Copa América, como diria o outro?
Você falou 7-1?
8-1.
Entendi. Eu pensei titulares 101.
Titulares 101. 101
são, e agora é 8-1.
8-1.
Perfeito. Você tá bom, Paulo Júnior?
Bom.
Brasileiro na cabeça.
Brasileiríssimo.
Brasileiríssimo na cabeça, estourando, campeonato muito bom.
Isso,
o cara que semana a semana...
Graças à nossa pressão aqui pelo calendário, a Série C parou, né? Pra certo. Copa América, trabalho do Titulares que clama por um campeonato, um calendário mais justo. Vitor Birner, que cunhou o termo Neymar dependência, tá feliz com esse... esse pós-jogo do Brasil? Como foi a sua segunda-feira? Que tamanho, como foi a repercussão para você da vitória sofrida e magra do time do Brasil contra o Peru?
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Ao Matias, que boa vai noite. Cumprimentarmos e aos amigos Centralnautas. São muitas perguntas para eu conseguir responder de uma vez só. Até esqueci tantas. Né, que
você está meio Oswaldinho, né? Não pode fazer duas perguntas na coletiva.
Não, totalmente,
então.
Oswaldinho.
Não pode fazer duas.
Oswaldinho que...
Desculpa.
Oswaldinho que foi indiretamente demitido no dia que o Marcelo Oliveira caiu no Cruzeiro, né? Mas isso é um assunto para depois. Ele assume amanhã, inclusive, oficialmente, o cargo de técnico do Palmeiras. O termo Neymar dependência, obviamente, não é da minha autoria. Provavelmente ele foi criado até antes de eu mesmo existir por alguém que não está mais entre nós e não sei quem é.
Uau.
Essa pessoa.
Porque... Mas é tudo junto ou separado, Neymar dependência?
Victor? Neymar dependência...
Ou tem hífen?
Hífen?
Não sei.
Hífen, ou não?
Que coisa, né?
Polêmica!
O problema é que não existe hashtag com hífen, né? Essa é outra loucura.
Não existe?
Hashtag com hífen não existe.
Por quê?
Não pode. Coloca acento.
Contra os caracteres do Twitter.
Hashtag é tudo junto.
Você tweetou hoje, Vitor Birner? Essa pergunta é mais fácil.
Eu não tweetei. Até porque acontece alguma coisa com o meu celular que eu não consigo tweetar.
Alguma coisa acontece.
No meu celular.
Que coisa, hein?
E é só quando eu tento tweetar. Seguinte.
Mas a pergunta era simples. A repercussão, a segunda-feira, esse pós-Brasil, qual que você acha que é o...
Primeiro, eu acho que as pessoas estão muito pouco interessadas na seleção brasileira.
Fato.
E quando demonstra... Isso é uma coisa de muito tempo. E tanto é que os torneios que a seleção disputa, tirante a Copa do Mundo, eles vão perdendo importância, aqui dentro pelo menos, ao longo do tempo. Uma Copa América já foi um campeonato muito mais almejado pelo torcedor, né, da seleção, já foi um campeonato que as pessoas queriam muito ganhar, não como Mundial, mas que as pessoas queriam realmente ganhar. Assim como um amistoso, o Brasil e a Argentina era capaz de parar o país, mesmo com a seleção embaixo. Hoje em dia acontece Brasil e Argentina e parece mais um jogo qualquer. Né, como a gente assistiu aí nos amistosos, assim, nessa pífia tentativa de fazer uma neo-Copa Roca, né, com esses amistosos que são feitos todo ano. Vou continuar esses amistosos, Matias, você que entende disso? Esse Brasil e Argentina...
Correspondente super clássico da
América. Essa neo-Copa Roca.
Eu não tenho informação da continuidade.
Bom, aí resumindo, eu acho que as pessoas estão muito pouco interessadas. Então... Elas assistem o jogo porque tá lá na televisão e a pessoa tá domingo em casa, aquele fim de tarde, que ao invés de bater aquela depressão e o cara, sabe, não tem o que fazer, ou então a mulher já almoçou, tá de estômago cheio, fim de tarde comer um pouco melhor porque é domingo, então ele vai lá e vê o jogo. E ele arrumou um motivo pra falar do jogo, que é exatamente a atuação do Neymar, em termos de qualidade... 1 bilhão de vezes melhor que a atuação de qualquer outro jogador da seleção. Talvez o Miranda um pouquinho melhor lá, que conseguiu ser superior ao Guerreiro, que também não é nenhuma façanha. Mas virou o assunto o futebol que a seleção não jogou e que o Neymar jogou. Não é a seleção em si. O problema da seleção é a continuidade da semifinal da Copa do Mundo. É a continuidade dos problemas que a gente vê na gestão do futebol nacional e também na gestão do futebol mundial. Né? A seleção brasileira, ela simboliza um pouco o que é o teixeirismo, o marinismo, né, o deunerismo. A seleção brasileira é isso. Lamentavelmente, a seleção brasileira virou isso, né? Principalmente depois da aparição do contrato, que o Jamil Chaldi divulgou, da venda dos jogos. Então, da seleção, do futebol em si, da questão do jogo, acho que muito pouca gente quer saber. Do que dá errado, tem bastante gente interessada. E eu acho que esse foi o principal tema dessa segunda-feira, Paulo.
Agora, todos os erros da seleção. As pessoas não ligam muito mais para a Copa América, não ligam muito mais para a estadual. O que, que
é
tem
isso?
De tão legal para fazer no mundo? Elas ligam para quê agora?
Brasileiro.
Brasileiro e Copa do Mundo.
Libertadores.
Sei e não, Copa hein? Do Mundo.
Copa do Brasil no mata-mata das oitavas de final em diante.
É muito campeonato. É muito campeonato que a gente vem falando, que não se importam muito.
Mas não custa lembrar que...
A Copa das Confederações não vale nada. A Copa América não se importa.
É, eu diria que a Copa das Confederações é um campeonato estadual.
As eliminatórias são saco.
E... As eliminatórias não. As eliminatórias são interessantes.
Mas são longas e também tem...
São longas. Porque aí você consegue enfiar um monte... Bom, depois que fizeram uma Copa do Mundo com 32 seleções... Que, na minha opinião, é...
Só não vai quem já morreu.
Muito ruim pro futebol. Não, é, dá pra não ir, assim, mas é difícil. Né? Você tá muito mal pra você não conseguir ir na América do Sul se classificar pra seleção, pra Copa do Mundo. O Peru não vai desde 82. Desde o momento que o Tele Santana colocou em campo o Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder,
Serginho.
E Serginho, o Peru nunca mais foi pra Copa do Mundo desde então. Então, pro Peru, é o afastê. Agora, pro Brasil, não é o Mundial.
E vai continuar mais um tempinho sem ir.
O Paulo, pro Peru...
Ó, Leandro,
tem a Gareca. Tem a maldição de 78. O Peru...
Justa.
Justa.
É um dos meus traumas de futebol até hoje.
Merece ficar uns 50 anos fora da Copa do Mundo.
Concordo. Em homenagem a Quiroga.
A perguntinha pra Matias Pinto era...
Perguntinha.
Argentina empatou, Uruguai teve uma vitória...
Martino, hein? Depois você ia falar disso.
Uma vitória magra contra os Reggae Boys. E que tal essa primeira rodada de Copa América barra segunda rodada? Agora há pouco, a Bolívia acabou de bater o Equador.
Bolívia que não ganhava pela Copa América há 18 anos.
A Bolívia
ganhou
do Equador?
Ganhou do Equador por 3-2. É, 18 anos de jejum.
3-0
né?
em 40 minutos.
O Equador foi um pouco melhor que o Chile no jogo.
A última vez que tinha ganhado foi em 97, justamente quando sediou o torneio. E o Equador agora está com o pior jejum entre as seleções participantes, né? Não dá para considerar Jamaica ou México porque não estão regularmente. Mas mesmo assim o México ganhou nas últimas edições. Inclusive 2007 bateu o Brasil na estreia.
Equador hoje que perdeu, tomou 3 gols em 40 minutos hoje no rescaldo do assalto a que foi submetido no, na partida inaugural da Copa América.
Complicado.
Só não, fala
foi complicado
disso.
A arbitragem. Porque quando foi o Fred
teve um
contra
pênalti,
a Croácia...
Teve um pênalti mal dado novamente contra o Equador. Hoje o terceiro gol da Bolívia saiu da marca da Cal. Marcelo Moreno converteu, mas também é um pênalti bastante complicado e a arbitragem segue prejudicando. A Argentina também, no Argentina e Paraguai, o segundo gol da Argentina
pênalti.
Não foi pênalti. Depois teve um outro pênalti que não deram.
No Messi.
No Messi. Então, os critérios estão bastante confusos, o que é um sinal de que a Comembol...
Gilmar Roldan.
Tá.
Exatamente, respondeu.
O que mostra que a Comembol não está impune a tudo que está acontecendo aí, continua uma bagunça.
Mas tem um sinal positivo. Apesar do benefício para o Chile e a Argentina é uma camisa forte, eu tenho a impressão que esse monte de movimentações, de investigações, tá deixando o pessoal com um pouco de receio de... Puxa muito pra lá, puxa muito pra cá, que nem a gente via antigamente.
O Uruguai também teve um pênalti sonegado contra a Jamaica. Aqueles lances de bola na mão, tudo, mas o jogador jamaicano tá com o braço bem aberto e a bola é um cruzamento do Carlos Sanches.
E não é aquela Jamaica do René Simões.
Ah,
né?
Não.
É sensacional.
Não é, né? Não, mas, uma Jamaica um pouco mais...
A mesma que foi goleada pela Argentina por 5-0...
Que loucura a Jamaica, né?
Aliás, a pior coisa dessa primeira rodada da Copa América, não tenho a menor dúvida, que é Tata Martino. É uma façanha o que o treinador fez. Uma façanha.
Impressionante. E ele, ironicamente, que brigou pela naturalização do Lucas Barros, né? Que acabou sendo...
Impressionante.
Acabou decidindo o jogo, né? Fez o gol de
só
empate
explicar,
da Albirroja.
Só pra explicar, se alguém não viu o jogo, a Argentina terminou o primeiro tempo ganhando por 2-0. Apesar de ter muita posse de bola, muita presença no ataque, tinha dificuldade para criar o lance de gol. Fez uma recuada totalmente errada do Samudio, lateral esquerdo, um passe errado do Samudio e um pênalti inventado. Aí o que aconteceu? Imagine a Argentina vai continuar com a posse de bola na frente, administrando o resultado, buscando mais um gol tranquilamente, ou vai recuar e usar o contra-ataque. Tinha Messi, da primeira, tinha, avançados tinha o Messi, o Agüero e o Di Maria jogando mais solto, né, na linha de frente. E, de repente, a Argentina começa a ter dificuldade de sair de trás tocando bola. O Paraguai adiantou a marcação. Tinha feito isso no final do primeiro tempo, antes estava marcando no campo de defesa, tentando jogar no contra-ataque com o Valdés, principalmente. Né? Aí o...
Fez um belo gol.
Um belo gol.
E não é o Paraguai do Carpegiani, né?
Também, né? Não é, não, não é. Muito abaixo.
Não é aquele.
Não é muito, muito abaixo. Aí, ele pegou... Aí,
o Paulo vai fazer essa comparação com 98 o programa todo.
Aí o... É porque a Copa do Mundo da vida de Paulo Júnior, pra você entender que é uma diferença.
Imagina, de faixa etária. É a de 94.
Aí o... 98.
94, é minha vida,
pô. Você nasceu em quantos... Quanto você nasceu?
Eu nasci em 88.
Você quando?
88.
Tá, até 98. 94 você lembra direito. Tá, então eu não você... lembro. Eu nasci em 68 e eu não lembro da Copa 74 direito. Mas... Tá, não vivi a Copa do Mundo de verdade.
Você então decide os grandes momentos da
não,
minha
isso
vida.
Não, isso é... A não ser que você seja um gênio para ir pro quadro Super-Humanos, que tem nesse programa de televisão, não lembro de qual dessas fechadas aí, se é do Discovery.
Aliás, depois a gente vai ter um minutinho do Discovery, que ontem o bicho pegou no Pelados e Largados, hein?
Você assistiu Lagados e Pelados ontem?
Assisti, o
aquele capítulo pegou. É repetido, o já passou. Pegou.
Então continua, ah, tá.
Se você assistiu Lagados e Pelados, assista, assisti Largados todos. É, mas não tem nada de cunho sexual.
Completa a sua, sua perseguição ao Tata.
Vamos continuar a perseguição ao Tata Martino. Que, é, ao invés de reforçar o meio de campo, porque os laterais da Argentina não são grandes laterais. O Rojo eu acho que até é um lateral razoável, eu não gosto do futebol do Roncalli, né? E o Paraguai começou a jogar muito pelos lados, cruzar bolas, aí começou a criar uma chance de perigo. Tinha que fechar o meio de campo. Ele podia nem mexer no time se quisesse. Ele era só recuar um dos três jogadores de frente, botar um quarteto ali protegendo direitinho os laterais e os zagueiros, deixar o Messi e o Agüero para o contra-ataque e pronto, ia resolver o jogo. O que, que ele faz? Ele tira o Agüero, bota o Higuaín e tira o Lavezzi, né? E bota o Tevez. Ele abriu o meio de campo completamente. Ele deu para o Paraguai todas as chances possíveis e imagináveis de se aproximar da área argentina para ter mais velocidade e mais força no contra-ataque. Poderia ter funcionado? Poderia, mas era um risco completamente desnecessário. E que terminou no empate do Paraguai, merecido, e que ainda faz jus a algumas críticas, porque, repito, o time da Argentina teve um gol marcado num pênalti inexistente. Então ele pode questionar até o empate da seleção paraguaia contra uma equipe
não é assim,
que individualmente...
Futebol, né?
Ah, tudo bem, mas contra uma equipe que individualmente é muito melhor. O Paraguai de hoje não tem recursos.
E vai ter uma coisa, só porque você falou do pênalti, vai ter um dia que a gente vai ter que mudar a nossa visão sobre os pênaltis. Porque esse pênalti no Di Maria é pênalti pro futebol que se joga hoje, pro apito que se apita hoje no mundo. 90% dos campos...
É no Campeonato Paulista, mas acho que no mundo em geral não.
Time grande contra time pequeno.
O Di Maria procura o contato.
O time grande contra o time pequeno, o cara habilidoso põe pra cima do lateral meio duro. Vai ser pênalti. Sempre vai ser pênalti.
É, do ponto de vista da político, pênalti. De futebol, não.
Ah, então, de qual futebol? Se é esse, é o futebol, né?
Ah, que na Inglaterra não seria. Não seria pro Manchester United contra o Burnley, por exemplo.
Ah, não. Tenho minhas dúvidas.
Na Itália, já acho que se fosse Juventus de Turim contra Livorno, seria com certeza. Depende.
Mais completa, desculpa. E o Paraguai...
O Paraguai fez uma atuação que eu acho que é tipo no limite do que o Paraguai pode oferecer.
Jogou mal o primeiro tempo, né?
Jogou muito mal o primeiro tempo.
É, podia ter levado 3, 4. Se a gente tivesse mais inspirada.
Aliás, eu tô pensando aqui. Paraguai jogou mal. Tô pensando quem jogou bem na Copa América que eu vi. Porque eu não tô conseguindo. O jogo do México B e Bolívia foi uma coisa. Apaga, finge que não existiu.
Pavoroso.
Finge que não existiu, 0-0. O Chile foi muito mal. O Equador jogou melhor que o Chile. Inclusive na estreia, perdeu por 2-0. A gente vai falar disso daqui a pouquinho.
A palavra da moda, o Chile teve lampejos contra o Equador.
Lampejos. Brilharecos. Aí o Brasil foi mal também. Olha, eu acho que se não fosse aqueles erros de marcação, dentro do que a seleção pode oferecer, que principalmente do lado do Daniel Alves no jogo do Brasil, que o meio campo do lado esquerdo, né, do time do Peru, não tinha ninguém marcando. E o fato do Neymar entrar duas vezes livre, avançando do meio de campo, sem nenhum volante, nenhum zagueiro acompanhando, porque um deixou pro zagueiro enquanto o zagueiro tá fazendo a cobertura do lateral. Se não fossem erros coletivos, eu acho que a melhor atuação dentro das possibilidades de cada equipe teria sido a do Peru contra o Brasil, que foi ruim. Quer dizer, a Copa América teve uma primeira rodada digna de primeira rodada de Campeonato Paulista. E o nosso amigo que nos escuta pode concluir o que é isso, de acordo com a própria visão do futebol.
Chile começa a segunda rodada em instantes, pega o México às 8h30 no Estádio Nacional. Se vencer, vai a 6 pontos e já se classifica. A gente falou de Argentina 2, Paraguai 2. É, Uruguai é líder do Grupo B, já que venceu a Jamaica. Então, o Brasil é líder junto da Venezuela, que venceu a Colômbia. É, a gente pode falar daqui a pouco da Colômbia, mas só para intensificar um pouco mais o debate aí sobre o Brasil. Fernandinho, Elias, Fred, William, Tardelli. É, vocês acham que o Neymar está mal servido? Ou tá, o estilo de jogo dele faz com que ele insista em jogadas individuais? É, qual que é a conjuntura? Por que, afinal, 99% das jogadas vão ser aquela jogada do Neymar receber e forçar um contra um?
Eu acho assim, quando o Dunga viu a seleção jogar bem nos amistosos, primeiro que o Diego Tardelli estava numa fase melhor. Eu não sei se, se o Diego Tardelli jogou num ritmo tão baixo, né, de intensidade, porque na China, no Shandong Luneng, ele desacostumou a ter o padrão beleza, brasileiro, né? Que já não é nem tão intenso assim. É que o Atlético jogava numa velocidade maior que boa parte das equipes brasileiras.
Só para completar, tem uma exigência psicológica muito maior, né?
Na estreia da Copa América contra o Peru?
Não, é com o futebol brasileiro com o futebol chinês.
Ah, sim.
Independente do jogo, o cara é centroavante do Atlético Mineiro. Ele...
E o chinês, nem que ele fosse centroavante do time, do maior time do mundo, o chinês nem cobrar.
Estão cagando.
Não é da cultura.
Ele pode perder 8. Ele pode perder 10 seguidas. O cara pode perder 10 seguidas no campeonato chinês. É sério.
Júnior.
O cara perde 10 seguidas no campeonato chinês, não acontece nada na vida dele.
Não vai acontecer nada. Vai acontecer, pô. Muito menos que se ele perder agora, 2 jogos seguidos aqui.
Tá o time dele lá fazendo guerra com o Cruzeiro 2 vezes por ano. Pô,
agora, só pra explicar, assim, quando o Brasil jogou bem, era o Diego Tardelli numa linha de 3 na frente dos 2 volantes, ou aberto ou centralizado, com o Oscar ou aberto centralizado e o William com certeza aberto. E o Neymar mais adiantado, se movimentando muito, procurando abrir espaços e fazer as tabelas com eles, para o Brasil ter um sistema ofensivo capaz de confundir a marcação. É, acho que ontem o Neymar chegou em dado momento, e não demorou muito, principalmente depois do capricho do Davi Luiz e mais ainda do Jefferson no lance inicial. Aliás, o Davi Luiz vai acabar perdendo a posição pro Thiago Silva, porque não é possível.
Mas não dá pro...
Não é possível.
Não dá.
Não é possível.
Tô quieto, hein?
Tá, tudo bem. Você tem razão. É, o Davi Luiz... Você é quieto, mas com razão. O que importa, tem razão nesse caso. Aí, o Davi Luiz... Quando tomou aquele gol, o Neymar, um pouco porque fez uma ótima temporada no segundo semestre pelo Barcelona, pela necessidade... E eu acho até por um pouco de falta de confiança na capacidade de criação dos companheiros, ele passou a chamar o jogo. De um jeito que se a equipe estivesse bem preparada, a gente estaria hoje chamando o Neymar de fominha e não de destaque. Mas o Neymar foi pro lado direito da meia, pro lado esquerdo da meia, centralizado, segundo atacante, veio fazer centralizado, ele fez tudo. Ele fez todas as funções que os outros jogadores deveriam fazer melhor do que os outros jogadores fizeram. Se desdobrando pelo campo, né? Fez o gol, perdeu outro, deu um passe pro Douglas Costa ficar na cara do gol.
Beleza de passe, né?
Perdeu outro gol na única jogada boa do Diego Tardelli no lance, deu o passe do gol da assistência no final. Quer dizer, tudo girou em torno do Neymar. Então, ontem eu vejo que tira sarro o site Olé do Brasil. Ele chamou a seleção brasileira de que na Copa da América tá jogando. A seleção se chama Amigos do Neymar. Porque ontem foi isso. É uma ironia que combina. Agora, eu acho que o Brasil pode jogar melhor. Eu acho que ontem foi um pouco abaixo do que o Brasil mesmo tem feito. O Fred deve perder a posição também, se não não é nem individualmente, mas se não encaixar...
É muito cara medião, né? O Fred é um cara médio, né?
Por exemplo, pode jogar com o Felipe Coutinho,
E o Fred é volante.
Sim. Não é aquele Fred.
Avisar o pessoal do Brasil.
Ele é volante, tá jogando na linha de 3 ali, porque sem a bola sabe ser um recompositor de qualidade. Cara, marca bem, volta bem pra marcar, mas não é um jogador...
Que é um exagero contra o Peru.
Exatamente. Eu não escalaria
contra
ele...
Contra a Argentina dá pra entender, contra o Peru não.
Foi convocado como volante e tá jogando na linha de 3 ali, que mostra um pouquinho de como o Dunga pensa o time sem a bola.
E tem volante que joga mais que ele. Se era pra ser volante, tem volante que joga mais que ele, não tem?
Cite exemplos. Tem sim.
Não sei. O menino do Real Madrid, que jogou no Cruzeiro, o Lucas Silva...
Jogou pouco, né?
Ou pra fazer mesmo esse terceiro homem, o rapaz do Santos, o Lucas Lima.
Hernanes.
Hernanes. Felipe Melo.
Mas também aquela convocação meio
Dunga,
foi chamado para os amistosos para ficar, o cara, né, ia ser cortado, não ia. Não sei se em condições normais de convocação teria o Fred nos 23, né? Possivelmente não.
Possivelmente não. E agora, eu acho que o Brasil vai jogar um pouquinho melhor na Copa América. Não sei qual melhor, mas não acredito que vai ter uma atuação tão ruim quanto essa no próximo jogo. O próprio Dunga tem essa noção, ele na entrevista coletiva protegeu os jogadores, porque é a função mesmo do técnico, mas pra mim ficou
claro. E fugiu da pergunta, né, sobre o Neymar.
É, protegeu o elenco. Os jogadores sabem.
Neymar decidiu, não. Quem decidiu é o Douglas Costa. Ele tá de brincadeira.
O Daniel Alves deu passe, tá de brincadeira, o Douglas Costa,
né,
fez o gol.
Tá de brincadeira.
Então...
melhor ser surdo que eu vi isso.
Mas eu acho que o Brasil vai jogar um pouquinho melhor na Copa América. Acho que a Argentina também deve crescer um pouco. A Argentina precisa virar um time, né? Que não é um time. É um amontoado de jogadores.
Não, mas justamente, qual foi o tempo de preparação pra essa Copa América?
Nenhum.
Os caras jogaram...
2 dias.
Dani Alves, Vidal, o Suárez não, no caso, né? Mas Neymar, Messi... Há uma semana atrás eles estavam decidindo o torneio entre clubes mais importante da Europa. E pega o avião, cruza o Atlântico, faz 2, 3 treinos e tem time.
E o Neymar foi o melhor do Brasil, o Messi foi o melhor do jogo, inclusive, mesmo.
Sim,
com
porque
dois.
Os dois times estão jogando em função deles. Mas ambos não conseguem fazer o time jogar.
Ah, porque não é um time.
Justamente. E eu tava fazendo esse paralelo, até fui almoçar com meu pai hoje, tava fazendo esse paralelo com o LeBron James. É a mesma coisa. Você não discute a técnica do Neymar, do Messi e do LeBron. Só que eles não conseguem fazer o time jogar.
É, até porque no caso do Golden State, tirante o LeBron é muito Curry. Melhor. Os outros jogadores, se comparar todos os outros jogadores que em todas as posições, Leandro pode falar disso melhor do que eu, é mais forte que o Cleveland.
Não
em todas as posições.
Não,
até porque tá
não seria se os Cavs estivessem com um time completo.
Sim,
perfeito. São 5 titulares, você tem 3 machucados.
Sim. Sim.
Você tem uma perda gigantesca que o LeBron vai ter que fazer mágica para.
Você fica vendo o jogo, daí
ganhar,
você, quando
jogo
chega a bola
seria,
na mão do outro jogador, você tem pessoal, não vai acontecer ali.
É verdade.
E o LeBron, com todo respeito, o LeBron não é o Jordan.
Mudamos abruptamente.
Com todo respeito.
Não, porque as pessoas têm mania de comparar e eu acho que precisa ter um limite.
Não é falta de respeito. Não é falta de respeito falar, você é ruim. Não é falta de respeito.
Não, o LeBron é gênio.
Com todo respeito.
Mas Michael Jordan é um semideus jogando basquete, é uma coisa que nunca mais vai existir. Não tem nada parecido, não tem como explicar aquilo.
Não tem como explicar
aquilo.
Fecha aspas.
E mudou demais o esporte, né? Eu tava ontem uma estatística, estamos falando de basquete um pouquinho?
Virou!
É o neobasquete mais físico?
O arremesso de 3 pontos começou nos Estados Unidos na NBA de 90.
Sim.
E
por causa do recuo pro goleiro, né? Tinha que responder com uma regra lá também.
E a estatística que deu ontem é que o Stephen Curry, nesses playoffs, arremessou mais bolas de 3 do que toda a NBA, todos os 16 classificados para os playoffs da primeira temporada com bola de 3. Ou seja, mudou muito a forma de interpretar o arremesso de 3, a maneira de jogar. E isso passa pela grande referência da década, que foi o Michael Jordan, que ali naquele comecinho de década, que bela década, né, Paulo Júnior?
Qual década?
Década de 90.
Década de 90. Essa foi. É a década, né?
80.
Do mundo, né?
Michael Jordan começando a jogar e começando a mostrar que você tinha como ser bom de dentro e de fora, chutar de 3 e de 2 na mesma proporção e com a mesma qualidade. Então é um cara que mudou o esporte. E o LeBron perde essa briga já a partir desse princípio.
E depois, o LeBron,
por os números e por tudo.
Ontem fez uma cesta de 4 pontos, né?
Não, nossa, não vem com essa história.
Você viu de onde foi? Pô, mas não vem com essa história. É assim que começa a mudar a regra. É assim que começa.
Sei que aqueles caras
um dia recuaram a bola pro goleiro.
Qualquer iugoslavo tinha 500 que faziam um monte de cesta da Lila antigamente.
É assim que começa. A corneta. Vitor, a corneta que altera a regra. Um dia tinha gente lá vendo futsal falar, pô, esse time só toca pro goleiro, esse goleiro demora.
Kikarovic,
então não pode mais tocar pro goleiro.
Essa vantagem no vôlei ninguém aguenta.
Falando
é ponto, mas não é ponto.
Falando em outros esportes.
A corneta que muda o esporte. Essa
deixar o registro.
Júnior é um cara que. Mas tem frases clássicas. Já tem. Essa é uma frase que eu vou usar também, mais uma, e uma que eu não consegui. Que é depois do São Paulo 3, Joinville 0. É um 0x0 com 3 gols. Por causa da qualidade do jogo. É nesse momento que você tem o seu lado poeta brilhando.
Sem poesia, agora a minha corneta para o tratamento da Rede Globo ao handball. Não sei se os senhores acompanharam. Houve um amistoso...
Com a Noruega.
Brasil e Noruega, chamado de duelo das campeãs, atual campeão do mundo, com a atual bicampeã olímpica. Um teste gigantesco para a seleção brasileira, às vésperas de Pan-Americano. O jogo na sexta-feira deu Noruega. Ganhou lá, um jogo disputado por 3 ou 4 gols. No domingo, jogo do esporte espetacular.
Com gol fora de casa.
O jogo foi 18 a 12.
Eu falei, ué,
pequeno placar, 18 a 12. O jogo foi 20 por 20.
Pra caber na grade.
O esporte espetacular não quis deixar o jogo completo.
Mas posso falar uma coisa? 20. É bom pro esporte.
Não é.
Que apareça.
Não é.
Paulo, as pessoas não têm menor noção de como se joga handebol.
Não importa. Não
se
tem.
Chegar 10 minutos, se for pra caber na grade,
não.
Faça.
Não. Não.
Não.
Não, Vitor Birner. Não, é mil um amistoso. Vezes não. Atletismo não é o Bolt correndo
é um
na
amistoso.
Praia.
É amistoso.
Não interessa. Você não pode mudar. Não dá pra você fazer um jogo... Trazer o Messi pra jogar contra o Juventus da Moca e o jogo ser 20 por 20.
Dá?
Não dá.
Amistoso vale tudo.
Você tem que respeitar os atletas, se prepara pra jogar um tempo de jogo. Você não tem o direito, enquanto televisão, de mudar a regra do jogo.
Mas já fizeram isso com vôlei?
Não tem cabimento.
Turbina, quando começa um jogo...
No começo dos anos 90, como o Leandro bem falou.
Dessas coisas, tem uma que eu não concordo. Já discuti com o Leandro. Antes de fazer a final... Da NBB em um jogo só. Aí não dá.
Essa você não suporta.
Não.
Mas essa, então, olha como a coisa é sensível.
Mas é a final da NBB, decide um campeonato.
Cara, mas mudou não o é tempo amistoso. Do jogo. Vitor, mudou o tempo
é,
do
20
jogo.
É 20 a menos.
Não tem cabimento. Você 10
a menos de cada lado.
Fazer
cada
um microjogo. E aí a notícia diz: Brasil vence atuais campeãs olímpicas. Mas é um microjogo.
Bernardo, é o seguinte.
Não tem cabimento.
Um esporte é uma forma de comunicação. Também, é uma metáfora e tudo mais, aquelas coisas tudo que a gente sabe. Quando você começa um jogo de futebol e você vê um lateral tocando pro zagueiro, tocando pro outro zagueiro, que toca pro outro lateral...
Tem uma tava de costas pra bola. Não,
tem uma comunicação ali, uma comunicação
e
de
tem aquele, vai girando.
A gente sabe que tem 45 minutos pra tocar essa bola. E a gente sabe que o campo é largo. É, sabe, existe essa comunicação. Quando não dá tempo de fazer esse toque, você tem que bater rápido porque o jogo é de 5 por 5 e não de 45 por 45, você muda a estrutura comunicativa do jogo, você muda toda a filosofia da partida.
Tá maluco.
Então, ou o jogo tem X minutos ou tem Y minutos.
Eu só acho o seguinte,
uai,
é um amistoso e para as estatísticas oficiais, por não ser o jogo completo, não deve valer. Tá? Mas um amistoso...
Não, pro público. Você sabia que agora eu tô morando em...
O inimigo dos amistosos.
Agora eu tô morando em São Bernardo,
eu
né?
Eu não gosto muito, pra falar a verdade.
E eu me recusei. Quando eu vi que era...
Não foi ao
minutos,
jogo.
Me recusei aí. Não.
Puta, imagina você sair desavisado.
Isso aí é...
Lá.
Ódio eterno ao handball
moderno. Não tem cabimento. Não tem cabimento o cara sair de casa pra ver um microjogo. Ah, as duas seleções com os títulos internacionais. Você vê o quê? Uma amostra grátis? Não. Ou é jogo ou não é jogo, meu. Não vem enganar o cara.
Ou é jogo ou não é jogo, meu.
Enfim,
filho.
Passado...
Isso foi muito bonitinho essa frase. Lembrei que...
Eu lembrei porque tem aqui a coluna do seu colega, Vitor Birner, o Rafael Valese, que escreve aqui Espírito Olímpico, que cobra aqui o centro de treinamento em São Bernardo para o handball já há 2 anos atrasado.
E, salvo engano, o handball é o esporte mais praticado nas escolas brasileiras.
Isso
era o que fazia eu odiar esse esporte.
É o que os professores contavam, né? É o que os professores contavam.
Eu adorava.
Só pra fechar a Copa América, Colômbia, alguém tem algo a dizer sobre essa Super Colômbia que perdeu pra Venezuela?
Super Colômbia até agora é futebol feminino, né? É, figurando muito bem na Copa do Mundo. Essa Colômbia de agora, eu não vi o jogo, mas os relatos dizem que ainda falta, né? Ainda falta os nomes virarem... Realmente com a seleção da Colômbia tal qual a gente imagina que vai jogar.
Copa do Mundo Feminina, já que você falou, Leandro e a mim, seu comentário para as duas vitórias brasileiras. Brasil na quarta pega a Costa Rica.
Eu achei duas coisas interessantes na maneira como a seleção brasileira venceu os seus dois primeiros jogos. A Marta não aparece muito. A Marta tem uma maneira de jogar até discreta, dá pra dizer. Aparece em momentos chave, mas não carimba todas as bolas. Joga até um pouquinho mais aberta pela esquerda a maior parte do tempo. Não fica ali no miolo distribuindo bola. E a jogadora que todo mundo está citando como a principal estrela do futuro, que é a Andressinha, está jogando de maneira operária. Atrás da...
atrás da linha de meio de campo que a gente imaginava que ela jogaria. Imaginava que ele ia ser uma espécie de segunda meia. Mas não, está sendo uma volante, inclusive cobrindo as subidas da Fabiana, lateral direita. Dessa forma, duas jogadoras que eu achava que jogariam no meio de campo e ditaria o ritmo da partida, não estão fazendo isso. É aí que surge o nome de quem? Formiga.
Grande Formiga. Formiga ou Elias?
Hoje, Elias.
Não, mentira. Sério? Mentira, hoje Formiga.
Eu ia perguntar sério também, até não, fiquei quase. Mas o que acontece é que a Formiga tá sobrecarregada do ponto de vista de criação. Eu acho que ela tá aparecendo muito bem, mas sei lá, acho que a seleção brasileira tá criando pouco ali. Fica pouco a bola no meio de campo, tem um pouquinho de déficit de cabeça ali, pensante. O que é ruim por um lado, mas é bom pelo outro, porque eu tô muito satisfeito de ver que o time não joga em função da Marta.
Isso e joga concentrado, né? Tá... Não brilhou, né, nas vitórias. Não brilhou, não sobrou, né?
Foram atuações econômicas mesmo, mas a partida contra a Espanha foi econômica, sim. Mas achou um gol no momento que estava pior, que foi o fim do primeiro tempo, e jogou de maneira segura o segundo tempo inteiro. Soube controlar um resultado, e para um time com a média de idade baixa como esse time em campo, maravilha. Agora chega já classificado para a última rodada, não tem nenhuma das 11 titulares com cartão amarelo, de modo que o treinador Vadão pode fazer agora as mudanças que lhe convier. Ele pode poupar jogadoras e jogar por um empate para ser primeiro do grupo, ou então dar ritmo para esse time que ainda tem que se acostumar à grama sintética e tudo mais, uma porção.
Que é a grande tragédia desse campeonato, ligar a televisão e ver aquele society, né? É bastante triste.
Isso é bem duro, né? Isso é bem duro. Mas é melhor que encomenda. Só o Brasil e o Japão venceram as duas primeiras partidas que fizeram. Isso é digno de nota.
O registro do Botukiller na escuta e Ezequias Pierre na pergunta Copa do Mundo ou Brasileirão, ele diz Série B. Ele crava Série B como campeonato a ser curtido no momento. Botafogo é líder com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota.
E para quem dizer que o Botafogo talvez fosse o primeiro grande a não conseguir
isso
subir...
Isso é a grande expectativa frustrada.
É a morbidez, né? O pessoal é tipo o urubu.
Botafogo, mas o Grêmio subiu por um milagre, não custa lembrar.
Outros tempos, né? Botafogo, Náutico, Paysandu e Sampaio Correia são os 4 primeiros. Um início muito equilibrado ainda. Bahia, América, Macaé, Vitória... Tá todo mundo no bolo ali, quase entre os 4. E só para fechar o assunto seleção...
Eu queria falar só um detalhe
antes de ir pra Série A. Diga, e eu ia dizer da seleção sub-20. Se alguém...
Era isso que eu ia perguntar, o que eu ia falar.
É isso. Porque Brasil, Senegal, Mali e Sérvia. Bem alternativa. Assim,
Brasil, o único campeão desses 4.
Mas tomou um vareio da Colômbia, hein?
O Brasil foi engolido por Portugal no
Portugal.
Jogo do
por Portugal, por Portugal, por Portugal, por Portugal,
clube. Foi engolido.
Impressionante.
Existem alguns atenuantes que eu não sei se eu compro totalmente, mas são pessoas, um atenuante dito por Dassler Marx, que é um cara
ele mesmo
especializado em futebol de base, que fala que todo o time do México, todo o time de Portugal, que já foi Colômbia, depois foi México, mas é Portugal, viu? Tá no limite de idade, né, do sub-20, enquanto os brasileiros não. Tem jogador de 17, de 18, e isso faz muita diferença num campeonato de tiro curto em muitos jogos. E o Brasil já vinha de uma prorrogação, de um jogo muito intenso contra o Uruguai. Se isso pesou muito ou pouco, eu não sei. Eu sei que Portugal...
Mereceu muito, né?
Uma vez fim da Copa, na hora de fazer aquela reunião de vamos ver quem rendeu, quem não rendeu... Pelo que vimos até agora, Portugal tem muito mais motivo para comemorar e achar a Copa do Mundo positiva do que o Brasil. O Brasil ainda precisa fazer um grande jogo, não fez ainda.
Porque, abusando do clichê, né, competição de base tem que revelar jogador, né? Adianta ganhar o título.
E o Brasil, é difícil saber como joga Senegal, como joga Mali e Sérvia, mas em tese, Uruguai e Portugal... O próprio Dassler que você citou chegou a dizer que Brasil e Portugal tinha ares de final antecipada pela força dos times, imaginando que quem passasse dali passaria de Uzbequistão ou Senegal. Brasil, de certa forma, muito perto da final. Lembrando, claro, que isso não quer dizer nada. Nada. Porque temos times horrorosos campeões sub-20, times horrorosos que perderam, e times bons campeões e bons que perderam. Ou seja, acho que o mais legal de ver, que eu mais gosto de ver num jogo desse, é individualmente se o cara busca o jogo, se o cara propõe o jogo. A gente recentemente viu uma seleção brasileira sub-17, né, num sul-americano, que foi algo de pavoroso em termos de omissão, de falta de comprometimento, de ver o jogo passar e não tomar nenhuma atitude. Esse time, ao menos, me parece que é um time que, mesmo quando jogou mal tentando, assim. Não vejo nenhum cara que você olha e fala, pô, mas tá de sacanagem, né? O moleque tá morto. Não. Parece um time que tem algum brilho, tem alguma coletividade ali.
E pra fechar sub-20, já que a gente falou da grama sintética no campeonato feminino, na Copa do Mundo Feminina, que acontece no Canadá, o Mundial Sub-20 acontecendo e na Nova Zelândia, com partidas às 10 da manhã, como foi o caso de Brasil e Portugal, 10 da manhã,
aquele horário... sol da manhã,
horário neozelandês, um tempo nublado, uma ventania do cão, você olha para a arquibancada, um monte de cara meio perdidão, assim, com aquele agasalho, aquela cara de sono, porque o jogo às 10 da manhã, você percebe que... Ali é gente que ou trabalha com alguma coisa relacionada aos jogadores ou alguma marca, um público bastante pequeno, num estádio bastante pequeno, quer dizer, tão pouco a Copa do Mundo Sub-20 é respeitada como deveria ser esportivamente pela FIFA. Então a gente já falou do Mundial Feminino, do Mundial Sub-20, acho que é só a masculina mesmo de 4 em 4 anos, que pelo menos até... o ano passado, inclusive agora faz aniversário de... está fazendo aniversário de Copa do Mundo, né? Despertava a atenção do pessoal da FIFA. A gente está entendendo aos poucos por quê, né? Enquanto está caindo o castelo de carta aí. Talvez não dê lucro também o Mundial Sub-20, mas tenha que ser feito. E é feito de 2 em 2 anos, por sinal, mas muito mal vendido, num lugar que não deveria tá sendo sede. Enfim, um pouco desestimulante também assistir esse Mundial do jeito que está sendo.
Falar de campeonato brasileiro da Série A.
Ah.
São Paulo é líder, Atlético Paranaense em segundo, Sport em terceiro, Corinthians em quarto. Começar então falando pelo líder São Paulo.
São Paulo.
100% sob o comando do novo treinador. Venceu a Chapecoense, em dois jogos. Ainda não tinha perdido na Arena Condá. 1-0, um gol surreal e bizarro de Souza. Que resolveu chutar.
Mas ele merecia.
Eu não sei porque eu não tenho discernimento superior.
Porque é um jogador
pra falar de merecimento. Mas que ele chutou uma bola que não tinha nenhum motivo pra chutar, ele chutou.
É verdade. Agora, o São Paulo jogou mal, inclusive. O Chapecoense foi superior. Não conseguiu vencer por falta mesmo de qualidade individual no último passe, finalização. Ali foi um problema técnico. Agora, o Souza é um jogador que é muito perseguido pela torcida do São Paulo. Ele é de longe o melhor volante do time. Assim, não tem um volante que chega... Não sei se o Matias concorda comigo.
Eu prefiro o Hudson.
Não, não dá pra comparar a qualidade. Não dá.
Não é só uma questão de qualidade. Você tá falando de uma posição que não é só a qualidade técnica.
O Souza, eu vi várias vezes o seu Luiz Fabiano, Pato e Ganso parados, com todo
meu
mundo
defendendo. Meu Luiz
Fabiano? Seu Luiz Fabiano, como se fosse...
Ah, senhor.
Exatamente.
Sir Fabiano.
Que, aliás, hein? Que diferença com o Osório, olha, o contrato acabando, o Osório chegando, se movimenta, sai da área, toca a bola de primeira,
já toma lugar. Cartão.
Então, impressionante.
Isso já foi falado
só aquele cartão branco que tomou no primeiro tempo que não teve a menor noção. Agora, podia tocar mesmo. Agora, tudo estourava no Souza. Tudo estourava no Souza. Ainda que o Souza tinha que dividir a marcação com o Denilson.
Será que o Souza vai ser o nosso novo Danilo aqui?
Não dá pra comparar. Ele é muito mais jogador. Agora, eu fico incomodado quando um cara dá uma declaração que a torcida fica irritada, porque a torcida tem que pensar no time. Se o cara ficar pensando em si mesmo antes de pensar no time, ele não é torcedor, ele torce pra si e não torce pro time. As coisas têm uma ordem na vida, né? Primeiro isso, depois aquilo, em cada momento. E a torcida começou a pegar muito no pé do Souza. Saiu na arquibancada, os caras vaiando o Souza, tinha protesto na frente do estádio, colocava o nome do Souza no meio. Um time que tem Denilson, sabe? Que tinha... Todo respeito, o Hudson esforçado, tal, legal. Mas não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Né? O Rodrigo Caio, acho que vai se tornar um bom jogador, inteligente, tem uma jogada aérea interessante, mas ainda abaixo do Souza, que é bom de um volante pra competir com o Souza, a torcida pegando no pé do cara, se matando em campo o cara, pra tentar corrigir os erros dos jogadores que a torcida defende. Parte dela, né? Tem uma parte que pega no pé do Luiz Fabiano. Então, por isso, eu acho que pessoalmente para o Souza, é importante fazer um gol desses. Acho que é um jogador que precisa ter um pouco mais de reconhecimento pelo esforço e
futebol que mostra. Souza ou Vitor?
Qual Souza você está falando?
O Souzinha dos anos 90.
Peraí, tem dois Souza.
O Souza Potiguar.
Hoje, o Souza de hoje ou o Souza 10?
O 10zinho. Souza Potiguar.
O Souza que só botou do Corinthians?
Esse mesmo.
Isso é uma piada. Esses são os negócios mais estranhos do futebol em todos os tempos. Pagaram 4 milhões de dólares. Esses são os negócios mais estranhos. O Chico tá falando que jogava muito, então fica com o seu time. De todos os Souzas, o meu preferido é o Souza... É alagoano?
Alagoano.
O Souza alagoano, Souza Portuguesa Santista.
Começou no CSA.
Souza Grêmio.
Finalista da Comembol de 99.
Souza bem sumado.
O Souza veio naquele pacote, né, com o Rico e
ele veio da Portuguesa Santista.
Era o Rico, o Souza e mais um terceiro jogador.
O Adriano.
Olá, boa
os
noite.
Descoloridos.
Era o melhor Adriano?
O melhor
Souza. Centroavante, fácil.
O melhor Souza era o Rubens Souza.
Não, esse é Souza.
Então, Souza.
E não era melhor que o Souza.
Que participação.
Não, é o dono da rádio, ele pode entrar aqui e falar o que ele quiser.
Come uma letra.
Ele pode entrar aqui, por exemplo, e fazer um prognóstico pra quem vai ganhar, sei lá, eliminação do Masterchef de amanhã.
E o que você achou, Vitor Biner? Medina, mais uma vez, eliminado de uma etapa do Mundial de Surf, hein?
Cara, não tenho conhecimento.
Cobrar lá, cobrar em Ubatuba, onde vamos, quer que ele mora. Acordou a paz.
Vou pichar o mar.
Botokiller encerra
aí,
a discussão.
Aí, Rangluzi vai invadir.
O Botokiller encerrou a discussão, né, do handball. Vocês leram? Eu posso ler?
Sim, mas teve uma resposta pra ele.
Mudar o tempo do jogo pra passar na TV é a mesma coisa que falar pro Sepultura tocar uma balada no Faustão.
Mas o que o Vitor Biner falou?
É que o Sepultura, em programa de televisão, pode tocar duas, três músicas, uma só, como fez várias vezes na vida.
Que coisa, hein? São Paulo, então, líder do Campeonato
Pintou
Brasileiro.
Pintou o campeão.
É, pintou, né?
Secando.
Joga domingo contra o Havaí no Morumbi, às 4 da tarde.
Mais 3 pontinhos.
Fim de semana de virada
tem 6
cultural.
No Campeonato Catarinense.
É verdade.
5 vitórias, 1 empate.
Mas depois
viram
jogos
derrota.
Difíceis.
É, assim, a segunda metade da tabela tá mais complicada que a primeira pro São Paulo.
E curioso, o Palmeiras agora enfrenta Grêmio fora e o São Paulo em casa. E depois disso tem um respiro, assim, se você levar em conta, naturalmente, tamanho de times, assim, né? Porque ele vai pegar os catarinenses e vai pegar...
Já com Marcelo Oliveira e Alexandre Bittos juntos.
Eles estão de volta, né? Eles estão de volta. Eles,
a dupla dinâmica.
Eles estavam juntos no Cruzeiro.
Que coisa.
Curioso.
Que coisa.
Coincidência.
Apresentado, vai ser apresentado amanhã, né? O
Marcelo Oliveira.
O novo treinador, o Marcelo Oliveira. É, só ver aqui o jogo da Chapecoense. Visita o Cruzeiro no Mineirão, domingo às 11 da manhã. O time de Chapecó tem 9 pontos.
Deixa eu fazer uma curiosidade.
No meiaço da
tabela. Uma curiosidade dos amigos palestrinos tirarem aqui no programa. E o Dudu?
Só se fala dele.
Tem futuro? É isso mesmo?
Nenhum futuro.
Leandro.
Oi? O Chico falou.
Tá comendo hambúrguer, ele só vai pagar na terça-feira.
Mas uma curiosidade, Leandro, qual seria seu time titular do Palmeiras hoje? Pelo menos meio campo pra frente, não precisa falar da defesa.
Não, mas eu quero falar da defesa.
Pode falar, quis simplificar.
É, Aranha e Praz, pode 2 goleiros? Um só, né?
Um só.
Aranha, João Pedro, Tóbio, Natan e Vitor Luiz.
Quer dizer, nenhum dos 5
nenhum.
É?
Nenhum.
Os 5 diferentes, tá?
Nenhum.
Tá.
É, Gabriel Arouca,
tá.
Robinho... E...
Robinho jogando... Que esquema é isso?
Triangulinho ali. Triangulinho pro time jogar... Pro time.
Vou falar uma coisa que não é. Que é uma... Eu não é pra contar, mas eu vou contar.
Mas eu dou conta.
O Robinho adora jogar no 4-3-1-2.
Perfeito.
Opa! Pra bom entendedor,
eu jogaria com uma trinca de volantes ali e no ataque eu acho que o Alexandre jogaria. Entrou bem ontem, por sinal.
E mais um. Tem o segundinho ali pro Alexandre.
Marques?
Dudu, falta um aí, falta 4, os 3 volantes, aí tem que ver, aí, ali a posição tá bem disputada.
E pra você,
tem que ver.
Eu não gosto do Dudu, eu jogaria com, eu não gosto desses caras, eu não gosto nenhum desses caras, esses falsos velozes, porque na verdade eles não dão velocidade pro time, que eles recebem, param na frente do lateral e tentam o drible, então pra mim... Não jogaria nem com o Dudu, nem com o Kelvin, tendo o Robinho e tendo o Cleiton Xavier no time.
Nenhum jogador, como prefiro... você adora falar, agudo?
Sem agudo.
Que joga prefiro... na vertical?
Prefiro o time técnico. Gabriel, Arouca, Robinho, Cleiton. Aí um segundo atacante, que aí pode ser o Rafael, pode até ser o Dudu, mas não como aquela coisa, aquele ponta insosso, que inventaram essa posição, que é um sossego pro ponta, né? Já ali passou o Luan, passou o Maicon Leite. Nunca é culpa do cara.
O Maicon Leite tá bem.
Ele termina o campeonato com 3 gols e 2 assistências e não assume a responsabilidade, porque ele não é o fazedor de gol, ele não é o armador do time.
Sabe o que eu acho interessante?
Essa posição tem que acabar, essa posição.
É que a escalação de vocês, ela não vou nem dizer certo ou errado, elas têm um reflexo da personalidade de vocês. Achei curioso, porque o Leandro é...
contundente,
né? Leandro pra cima. E Paulo Júnior gosta de controle. Né?
Então, eu gosto de controle.
Você, então, Paulo Júnior... É, segundo o Lucas Borges, você não se entrega ao amor.
Nossa.
Então... Então...
Que
então você quer toque de bola, manutenção, esperando o momento. Ó, cara, Chico.
Enquanto o Leandro, que é o time...
Pra mim não dá
pra cima. O Dudu não pode ser o novo filho do vento?
Imagina. Ah,
tá brincando.
Ó,
tem
imagina.
Tá brincando.
Chico, de que lado jogava o Euler? De que lado jogava o Paulo Nunes?
De que lado você sabe?
De que lado jogava o Edilson? Esses caras, o Dudu, ele joga ali na sombra e fica ali, correndo do lado do Bandeira.
E o Euler pegava a bola, ele metia pra correr, ele ganhava na velocidade. Pra
do lado do Bandeira, o autêntico ponta.
O Palmeiras cresceu bastante de produção ontem, quando depois da substituição no intervalo, a saída do lento Zé Roberto pra entrada do Alexandro.
Bom, Alexandro, que você percebe, pela movimentação simples, que é de um outro nível em relação, por exemplo, o Leandro Pereira.
Alexandre é o centroavante,
Centroavante, centroavante.
É melhor que os dois centroavantes.
O Palmeiras cresceu, fez um bom segundo tempo.
Coisa rara.
Arbitragem à parte, fez um bom segundo tempo. E o Dudu foi bastante acionado nessa segunda parte em que o Palmeiras jogou bem. Quem tá vendo pela TV, às vezes some do plano, você não enxerga. Mas o Dudu, o Palmeiras... perde a bola, o Dudu eu não sei se é algum problema com o técnico novo ou com o técnico antigo, se tem alguém, ele tem que gostar do técnico para fazer o que o técnico manda, mas o jogador que faz o papel dele do outro lado, no caso o Rafael Marques, que é muito mais lento do que ele, cumpriu uma função defensiva sem a bola, muito, você percebia, com muito mais interesse do que o Dudu. O Dudu perde a bola, é aquele cara que volta andando, é aquele cara que, na verdade, não parece que está tão interessado assim. E se um cara que não está tão interessado assim em vencer o Fluminense num domingo à tarde dentro de casa, será que ele está tão interessado assim em ser absolvido pelo STJD? Será que faz tanta diferença para ele jogar ou não jogar? Então, eu acho um jogador um pouco displicente sem a bola. Tecnicamente com a bola toma decisões tem um número alto de erros nas decisões que ele toma com a bola no drible, no 1-1, mas o que mais me incomoda nele é uma certa indolência que fica flagrante quando o Palmeiras perde a bola. É um cara que
falta humildade, então.
Mas ontem, sendo acionado, o time no ataque jogou bem o segundo tempo. Palmeiras, 9 pontos agora. 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas.
Primeira vitória no antigo, sei lá, no Logradouro, Allianz que
Parque,
até mudou de nome.
Allianz Parque.
Tudo mudou de nome por ali.
E essa história do gramado, hein?
Desde 2010.
Porque, cara, é complicado. Eu sei que a diretoria do Palmeiras, ela fala assim, a responsabilidade é da W Torre. Como é o nome da empresa, Leandro? Você lembra que cuida do gramado, que é a W World, alguma coisa?
Allianz Graça.
Soccer World, grama
chinfrim. Eu entendo que a direção do Palmeiras tem que cobrar mesmo, mas eu não sei se essa cobrança pública é muito, muito correta, porque parece um pouco que está querendo tirar a própria responsabilidade.
Claro.
Primeiro foi a diretoria do Palmeiras que escolheu a empresa que ia fazer a reforma no estádio. Né? E o Fluminense... tem que compreender, porque aqui a gente tem que tentar entender as dificuldades dos outros, mas os adversários não tem nada a ver com isso. Né? Se amanhã o Palmeiras for jogar no Maracanã e o Maracanã estiver em péssimo estado, o Fluminense não administra o Maracanã, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas tem que ter condição de desenvolver o futebol dele ali.
Claro.
Então, sei lá, não gostei muito desse tom, dessas críticas do Alexandre Matos. Acho que elas são pertinentes, mas eu não gostei da forma porque pareceram ter sido usadas um pouco para tirar a responsabilidade da diretoria, que tem a ligação com a CBF, com o esporte e tal. O resto é negócio, né?
É
a Palmeiras. Precisa...
E me chamou a atenção como os jogadores desceram a lenha no gramado também, né? Acho que até de forma que...
Eu tenho a impressão que pediram.
É,
o jeito
então,
que falaram parece até que
falaram muito livremente, já no intervalo, né? Falando com uma liberdade que não é comum ver essa cornetada ao empregador. Corinthians, 4º colocado... 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Rodada do Corinthians, 2-1 para cima do Internacional, levou um gol do Nilmar e virou com o Jadson, um belo gol de falta, e um gol do Wagner Love depois de uma boa jogada do bom Renato Augusto.
Hoje na minha convalescência matutina...
Convalescência!
De uma gripe adquirida pelo companheiro de estúdio...
Ele não vai citar o nome.
Que não vou citar o nome, mas ele já se declarou aqui, agora... pô, eu fiquei impressionado.
Deixei cair álcool gel na calça, mancha isso?
Mancha.
Peraí que eu vou lavar e já volto.
Vai lá. O que tinha de corintiano, ex-corintiano, vestindo a camisa do Internacional?
É a lei do ex.
Era impressionante.
E o Nilmar fez o gol do Colorado.
Era só uma coisa sobre o Corinthians pra lembrar. E aquele torcedor do Palmeiras com a camisa do México e a tatuagem do Palmeiras no peito no jogo da seleção de domingo?
Não é legal?
Eu achei
um barato.
Eu também achei. Eu achei interessante que a TV filmou. Eu esperava que não filmasse um negócio desse e achei muito legal. Você viu, Paulo Júnior?
Mas filmou porque daí o cara levantou a camisa e não tinha mais o que fazer, né? Se soubesse, eles não tinham filmado.
É verdade, tô sendo ingênuo. Acho que não sabiam quando você
lá. Claro que não sabia. Então, foi lá, perguntou pro cara, você vai levantar a camisa? Que coisa, hein?
Mas, ô Paulo, eu queria falar sobre um evento que teve nesse jogo, extra-campo, sobre o DVD... que o placar colocou, põe o DVD.
Cada dia melhor esse programa.
Não, cara, e o cara vai lá e é demitido, né? O Corinthians, a instituição Corinthians é criticada por fazer essa brincadeira aqui.
Mas teve apoio de quase toda a torcida.
Mas é uma brincadeira que já... Saudável, desde 2009, naquela final da Copa do Brasil, que o Corinthians venceu o Inter lá em Porto Alegre 2-0. Que tem essa brincadeira aí.
E já diria meu pai, o Inter naquela ocasião deu o cu pra cheirar.
Aí o que acontece? É criticada a instituição pelo Internacional, por parte da imprensa e tal, e os caras vão lá e mandam embora o funcionário. Como se fosse culpa do funcionário. Aquela história do o cara é traído pela esposa e no em cima do sofá, e ele vem do sofá. Atitude deplorável. Acabou assinando o atestado de que realmente ele fez. Qual é o problema? Eu acompanho o grupo de político do Corinthians, não é político, mas discussão sobre o futebol chamado Barbearia Batalha.
Meu
e o Walter Falseta, que é um dos caras que escreve, um cara super bacana que eu quero trazer aqui no Timoneiros, escreveu, pô, qual é o problema disso? Uma vez ele escreveu sobre o placar eletrônico, que a gente até publicou na Central 3, nos anos 80, em que o Corinthians ganhou do Flamengo, e o japonês que administrava o placar eletrônico do Morumbi era corintiano e começou a dar o preço das passagens para o Rio de Janeiro para a torcida do Flamengo poder reservar. Pô, foi uma brincadeira super bacana e ninguém nunca falou nada disso, sempre ficou no folclore mesmo. Tá. Hoje em dia, o politicamente correto tá absurdo.
E o Tite foi na coletiva...
Ele que era o técnico do Inter naquela ocasião.
Ele já saiu falando que isso não se faz... com um time que ele já teve do outro lado, não sei também, né?
Eu acho que é muito exagero.
Fazer política, né? Não sei, não quer ficar mal com a torcida do lado de lá, enfim. Uma série de coisas que dá pra pensar. Pra fechar aqui os quatro paulistas, o Santos jogou no meio de semana, empatou com o Galo. E aí, Vitor? É o típico jogo que você trabalha, que você gosta de falar, trabalhei nesse jogo, Atlético Mineiro e Santos, pra ninguém.
Não trabalhei.
Não trabalhou?
Não trabalhei.
Atlético e Santos, pra ninguém, não
Esse
trabalhou.
Esse foi quinta-feira, né?
Quarta, né?
Fez
o jogo da seleção.
Fez o pré-jogo da seleção.
7:30, pré-seleção.
Sabe que faz tanto jogo que de vez em quando eu não lembro do jogo que eu fiz.
Você não lembra
mesmo sendo do 5, 6 dias atrás, eu esqueço.
Mas esse jogo, se jogar aqui na roda rápida, ninguém sabe o placar.
O Santos...
Eu lembro.
Não, eu lembro.
Foi 2-2, mas pro Santos falar hoje é o Zito, né? Tem muito falar do Sim, jogo.
É lógico. É o Zito.
Não. O Santos não jogou no fim de semana, parece que de propósito.
Que coisa, o Zito. Só tem agora dois jogadores vivos do time titular de 58, né? Pelé e Zagallo.
Pelé e Zagallo.
E já falei algumas vezes aqui.
Sério? Só sobrou Pelé e Zagallo?
Titular, sim.
Sim. E eu falei aqui outro dia no Futebol Urgente, né? Que revendo a final de 58, achei o Zagallo melhor em campo, pra desespero de Chico Malta.
Desespero total.
O Zito, pra mim, o segundo melhor em campo.
Pô, mas a torcida chilena chamava o Zagallo de Sacalo. Porque tinha que tirar ele de campo, segundo o pessoal lá de Viña del Mar. Eles sabem das coisas.
E o Pelé era o mais novo da seleção. Não, 58, Chico, a gente vai brincando com 57 anos. Quer dizer, se o cara joga a Copa do Mundo com 18 anos, hoje ele tem 75.
O Zito faleceu com 82.
82.
O tempo é... Apesar que o ser humano antropocentrista, mais uma vez voltando a esse tema aqui no programa...
Esse é o tema favorito?
É um dos favoritos da minha vida, inclusive, não só daqui. Não percebe? Mas pode ter certeza, somos todos finitos. A ideia de que nós vamos morrer, ela é tão vaga na cabeça das pessoas que elas não conseguem...
Porque a gente começar a pensar nisso...
Que elas não... não, ao contrário.
Essa ideia não é nem um pouco vaga.
Na sua cabeça, ué, na sua cabeça todo, materialista ficar... antropocentrista.
Ah, porque eu vou achar que legal.
Não, você vai entender que você é parte da natureza e que você tem que aproveitar o agora com o devido respeito à natureza do jeito melhor possível.
É, mas é muito louco você saber que você vai morrer. É o que te causa, por exemplo, medo de altura. Já parou pra pensar nisso?
Medo de várias coisas.
Medo de altura é só porque você sabe que se cair já era.
É, medo, eu tenho pavor de altura. O medo que é? É uma coisa pra te proteger.
Cara, você lembro,
morrer.
E eu lembro que quando eu era jovem, teve uma matéria de uma...
Você ainda é jovem. Que loucura.
Tinha uma matéria de uma criança que ela não sentia dor. Ela tinha alguma questão que ela não tinha dor.
É a bailarina.
E ela não tinha os dedos. Porque ela tava no quarto sozinha e mordia os dedos e arrancava, dilacerava os próprios dedos. Não sentia dor.
Essa doença é sinistra.
Ou seja, a dor, se o medo, tudo faz parte.
A pessoa pode se queimar, pode se cortar, que nada acontece, ela não sente dor.
Que maluquice, hein? Tabela do Brasileirão, então, completando. A Ponte Preta, outro time invicto, tá em quinto. Aí vem, com 11 pontos, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense e Avaí. Com 10, o Cruzeiro, ali ao meio da tabela. 11º, Chapecoense. 12º, Palmeiras. 13º, Goiás. Tem gol.
México.
Não é possível. Gol do México, 1-0.
México B.
Fazendo...
que dança.
Fazendo justiça dentro do estádio chileno, o Chile, que assaltou o Equador. Audiência rotativa da Central 3. É bom que fique sabendo.
Leandro tá perseguindo o Chile. Tá perseguindo o Chile.
Chape, Palmeiras, Goiás, Inter, Figueirense, Flamengo. E os quatro últimos colocados. Santos tem 7, Coritiba 3, Vasco 3 e Joinville, que o Vitor Birner falou que caía já em setembro, tem 1 ponto.
Não falei, mas vai cair. Chance enorme.
E o Vasco, hein?
Que
outra
coisa.
Vez a gangorra?
Não tem como fazer milagre.
O respeito voltou, mas foi embora rápido, né?
Só deu uma passadinha. Não, até porque o desrespeito começou com o próprio presidente quando ele afundou o clube numa situação financeira complicadíssima, mesmo tendo parceria do Nation Bangs e...
Essa história do Nation Bangs é a história mais sinistra que eu já vi no futebol. O cara conseguiu um empréstimo de um banco, teoricamente sério, uma fortuna. Como ele conseguiu esse empréstimo até hoje é o grande mistério a ser desvendado do jornalismo.
Bom, aí esse L quebrou, a Rick Mills abandonou o futebol.
Rick Mills.
Né? Então, aquele período, vamos dizer assim, que não foi o mais...
profícuo.
É pra você investir no futebol como as pessoas imaginavam que...
Tem gol!
Entre aspas, investiriam. Não saiu o gol de novo.
Sim.
Saiu o gol.
O Chile empata.
Gol
que desânimo, hein, Leandro? Gol do Chile.
Chile. Chile. A nação chilena vibrando.
Chile.
Chile empata em Santiago. Eu até esqueci o que eu tava falando.
Festa. Esqueceu.
O Chile só vai mudar.
Esse do Vasco.
A hora que mudar esse grito, tititi, lelele. Esse gritinho.
O Vasco, 7 jogos sem ganhar. Visita o Sport, não vai ganhar.
Só pra não ser injusto.
Vasco e Flamengo não vai ganhar.
Roberto Dinamite ajudou a manter a situação de Eurico Miranda.
A implodir, não se perca pelo nome, né? Mas ganha... Na 10ª rodada vem a primeira vitória, Vasco e Avaí. Já com técnico novo. Aí o Vasco vence.
Doriva dura quanto tempo?
O Doriva não sobrevive à Arena Pernambuco e Vasco e Flamengo.
Como diz, na Arena Pernambuco, não vai ser na ilha?
Não, vai ser na ilha.
Como se diz no futebol, você que adora esse termo... Não tem as costas largas pra suportar maus resultados, ou tem aquela casca grossa.
Essa é uma das piores expressões, porque mesmo um cara de costas largas, a costas dele não é tão mais larga do que a de um cara normal.
A pior expressão é o pombo sem asa. É a mais, assim, visualmente macabra que você podia imaginar, assim.
Eu tô com o pombo sem asa.
E só fechando o Vasco, o Vasco, ele não...
Pombo duro,
fechar de uma vez. Ele não chegou a liderar nenhum jogo que ele disputou. Então, todos os minutos que o Vasco esteve jogando no Brasileiro, ou estava empatando perrengue. Ou perdendo.
E é um time que depende muito da marcação, né? Quem sabe se fizer um gol primeiro, consegue
não, e o resultado. O terceiro gol do Cruzeiro foi uma infelicidade do Guinassu, porque ele foi tentar cortar o cruzamento, a bola desviou nele e sobrou livre pro Damião, se eu não me engano.
Mas Guinassu também não é jogador de primeira divisão. Então,
Paulo,
a infelicidade foi de quem revelou o Guinassu.
Paulo Juninho, quantos técnicos já rodaram nesse campeonato brasileiro?
É, um por rodada, né? São 7?
Foram 8 rodadas, 7 técnicos.
Cara,
sete
que técnicos. Palhaçada isso.
Eu tô com os técnicos. Leandro Amin, acabou.
Acabou. E um abraço a quem nos ouviu até aqui. Já que nos ouviu até aqui, clique
no programa de Bradores que fala sobre a Copa do Mundo, que acabou de entrar no ar. Clique no som das torcidas sobre times do interior do Chile.
Fora as três camisas mais conhecidas, vamos falar de equipes tradicionais.
ABC que interior?
São campeãs.
Cobreloa, Everton, ABC. Santiago Wanderers, Audax italiano, O'Higgins e União Espanhola.
Coquimbo.
O som das torcidas dessas sete equipes. São os dois programas que a gente já fez hoje e agora vem o Estação Basquete também. Se você ouvir os quatro programas, você vai ficar quatro horas ouvindo a Central 3. É bastante tempo para um dia.
Mas eu recomendo.
Um Paulo Júnior, o que você acha do Bojan Click?
Nada. Chico Malta, valeu.
Valeu e até...
Quer dizer, valeu. Valeu ou não valeu? Não
valeu, sei, né? Ele entrou falando aqui no meio do programa, do nada e...
Mas ele pode.
É douro.
Vitor Birner.
Capitalismo diz assim, né? A gente tem que seguir ordens.
Boa noite.
Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei lá embaixo, ele sobe pra trabalhar. Sobe pra trabalhar.
Boa noite.
Sobe pra trabalhar. Nem nos piores momentos
de Cheucesco
alguma coisa assim aconteceu.
Cheucesco.
Boa noite, Paulo Júnior, Leandro. Boa noite, Matias. Boa noite, amigo Central Nauta. Boa noite, Chico.
Que milonga, né? Valeu, Matias.
Valeu, eu lanço a pergunta pro ouvinte. Cortázar ou Borges?
Cortázar ou Borges é...
É o debate que tá rolando.
Tá rolando a tarde toda aqui em Pinheiros.
Olha, eu tenho uma piada que é francesa que eu vou fazer agora pra cá.
Francesa.
Desculpa, eu não conheço os reservas.
Ele é dono da rádio, Leandro. Ele pode fazer o programa de uma hora e meia se quiser. A gente pode levantar porque a gente só paga pra fazer uma hora.
E a mim levantou, o jogo acabou. Você fica com a Estação Basquete, titulares volta... tchau.
Desculpa, eu cortei o seu microfone sem querer.
Então volta segunda que vem, tchau.
Valeu.